Horizontes da Inovação, com Márcia Demetiuque.
Bom dia, Márcia.
Oi, gente, bom dia.
Bom dia, Márcia. Seja bem-vinda mais uma vez.
E o que tem na caixa preta?
Nós vamos começar descobrindo, fazendo um passeio pela história. Vamos voltar lá para 1958. Em 1958, o Distrito Federal estava em plena construção. Né? O Distrito Federal estava lá, a promessa da capital sendo removida para Brasília, então para o Planalto Central do Brasil. E o que acontecia no futebol brasileiro? O Brasil ganhava a sua primeira Copa do Mundo. A Copa do Mundo é nossa. Essa marchinha, gente, ela permeou o ano de 1958. Mas muitas coisas aconteceram também. Inclusive, o Brasil estava chegando o seu primeiro computador eletrônico nesse ano. O primeiro computador eletrônico que veio para o Brasil chegou em São Paulo e era um Univac. Era uma das primeiras companhias que comercializaram o computador, porque houve experiências anteriores, mas elas ficavam usadas em uso experimental, né? Aí a Univac começou a comercializar esses computadores e um deles veio para a companhia, para o Departamento de Águas e Esgotos de São Paulo, no município de São Paulo. E o que, que aconteceu, então? A eficiência na contabilidade do gasto de água e tal foi de 10 a 1000. Então, o processo realmente andou. E começaram a chegar computadores no Brasil, começaram a desembarcar máquinas grandes, imensas.
Vale destacar isso, né? A gente conhece hoje, está no smartphone, um computador, na verdade, ele ocupava, por exemplo, uma sala dessa, ou mais que uma sala dessa, né? Os processadores.
E essa sala precisava ser muito mais gelada do que esse
estúdio. Mais refrigerada. O terminal era desse tamaninho, mas o que tinha por trás dele era praticamente uma sala inteira.
E processava um titica de memória.
É, total.
Mas que para a época já era algo muito inovador.
Era,
né?
Incrível.
Aquele primeiro passo, né, Márcia? Quando se dá o primeiro passo, a tecnologia ela começa a saltar exponencialmente.
E começou a saltar também no Brasil. Mas de que forma? Nós importávamos a tecnologia.
É verdade.
Nós começamos a importar. E a tecnologia ela era alugada. Esses computadores eles não eram comprados. Não era meu. Eu não podia abrir, ver o que tinha lá dentro. O que tinha na caixa preta? Ninguém sabia. Por quê? A IBM, a Burroughs, eles alugavam esses computadores e só eles podiam, a equipe deles podia prestar manutenção, podia fazer a programação que fosse necessária.
Para manter a tecnologia em sigilo.
É total e restrito. Eles dominavam a tecnologia. E o Brasil cresceu dessa forma mais ou menos até 1970. Quando começou na política nacional mais investimentos para a área da pesquisa. Aumentaram os cursos de pós-graduação no Brasil. Os números de pesquisadores. Enfim, a ciência começou a ferver lá por 1970. E foi nesse período que os pesquisadores começaram a questionar. Opa, o que tem dentro da caixa preta? Vamos quebrar, vamos ver o que tem lá dentro, vamos ver se a gente consegue construir, fazer igual. E realmente, os pesquisadores começaram e surgiu nesse período, meados da década de 70, muitas empresas. E as empresas de software, de hardware, brasileiras, nacionais, tiveram muito apoio do governo federal. E aconteceram várias coisas depois, né? Mas o que ficou muito, muito importante nesse período foi o seguinte: nós podemos dominar a tecnologia. O brasileiro pode construir, pode produzir, pode programar, pode fazer uma solução que lhe seja cabível. Então, nós temos essa herança daquela época, daquele período. E depois, na década de 80, de 90, aconteceram muitas coisas. Nós não vamos nos ater a isso agora. Mas nós vamos chegar nos dias de hoje para falar o quê? Hoje, o nosso estímulo, o estímulo do governo federal, o estímulo do empreendedorismo, das agências de empreendedorismo, até o próprio estímulo, eu acho que existe um movimento universal em prol à inovação, porque nós não podemos mais desconhecer a caixa preta.
E a cada dia tem algo novo quando se trata de tecnologia, né?
E quando a gente inventa essa tecnologia, aí a gente conhece exatamente por dentro, no raio-x, o que, que a caixa preta pode fazer, é capaz de fazer, e eu estou programando aquilo. Então, é imprescindível que a gente chegue hoje nesse patamar, dominando a tecnologia e não somente consumindo. Não vamos mais consumir tecnologia. Nós vamos acabar consumindo tecnologia porque a tecnologia ela está impregnada na nossa vida. Mas vamos produzir, vamos vender, vamos comercializar, dominar essas técnicas. E isso está acontecendo... isso está acontecendo hoje em função de todo esse estímulo, né, que vem ocorrendo. Uhum. E aqui na Paraíba, o que que... Sim, eu vi... na semana passada, uma empresa de computadores aqui na Paraíba, que mostra justamente isso. Aí eu vi dentro da caixa preta como é que é construído um computador de mesa, um desktop. Então, qual é o diferencial deles, a Valiante? Você pede o computador como você quiser, você configura o seu computador e eles constroem e lhe entregam como você quiser. Os gamers adoram, porque eles precisam do computador totalmente...
Diferenciado,
adaptado ao que eles precisam. Então, a Valiante está lá, é aqui em Cabedelo. Eles têm uma linha de produção com capacidade de produzir 40 computadores por hora, eu tenho a impressão. 40 computadores por hora eles conseguem produzir. Então, é uma coisa incrível. E isso é que está valendo. Isso é que é bacana da gente ver. E agora, a gente chega, então, nesse mês de outubro, nós temos... dois eventos super interessantes aqui na Paraíba que vão justamente estimular o conhecimento da caixa preta. Vão fazer com que a gente entre mais na caixa preta para ver o que, que tem lá dentro. Ou que a gente construa as nossas caixas pretas. Mas a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começa dia 21 de outubro, vai até dia 27 de outubro.
Muito bom.
A Semana Nacional ela está sendo promovida tanto pelo governo do estado como por várias empresas e entidades da área de inovação. E o objetivo é popularizar a ciência realmente. E ela acontece em vários municípios da Paraíba. É uma ação que permeia o estado e é uma ação nacional, né? É uma ação promovida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. E logo depois, terminando, dia 27, termina a Semana Nacional da Ciência e dia 30 já começa a Expotec. A Expotec já é uma feira que...
Consolidada.
Consolidada, também está no calendário da Ciência e Inovação do Governo do Estado. Essa feira, então, agrega não só pesquisadores e projetos, mas também estudantes. E esse ano a Secretaria da Educação está muito... forte com a gente na organização, na co-realização do evento, quando vai fazer as competições da Robotec, na Expotec, o Se Liga no Enem, o último dia do Se Liga no Enem, logo depois vai ter a prova, mas o último dia do Se Liga no Enem vai ser na Expotec.
Muito bom.
E outras atividades, nós vamos ter hackathons, nós vamos ter outras atividades lá, durante 3 dias no Centro de Convenções. As inscrições estão abertas pelo site www.expotec.org.br e são gratuitas. Toda a programação da ciência, da Semana da Ciência e da Expotec, toda a programação é gratuita.
Ótimo.
É para fazer ciência.
É isso, e imperdível. Márcia, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Só brigando com a imagem aqui, hoje a garotada domina completamente essas tecnologias, pega um telefone, destrincha ele em 2 minutos.
Algo que pra gente pode ser até complicado, um adolescente faz com uma facilidade
imensa. Mas eu estava vendo uma imagem envolvendo um equipamento de 1980, você talvez não se lembre, Ivna, mas o Walkman e uma fita com fita cassete.
Eu lembro,
e o garoto tentando colocar a fita cassete no Walkman e ele não conseguia.
Sério?
Enfim, Tem essas situações, eu não sei se era uma piada, mas enfim, isso pode acontecer.
Eu alcancei ainda o gravador de fita.
É.
Então... A curiosidade foi Steve Jobs, que ele fez
essa
disrupção vendo a filha dele querendo achar uma música numa fita cassete.
Exatamente.